Olá, amiguinhos, amiguinhas nerds, criaturas nerds em geral. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Confraria, onde iremos abordar os episódios semanais de Kamen Rider Zio e de Lupin Ranger vs Patranger, que está na sua reta final. Quem nos fala aqui é Kunishan, o fã mais amado de toda a internet. E comigo está ele, o meu querido Marcos Bonaparte, o integrante mais polêmico do Confraria. Seja bem-vindo, senhor Marcos.
Muito boa tarde, meu caro Antônio de Maricá. É um prazer estar fazendo mais essa gravação. Insiste em dizer que a parte da polêmica é por sua conta. Sou apenas uma pessoa sincera. Voltou o Criaturas Nerds? Já era uma marca registrada?
Voltou o bordão do Criaturas Nerds.
Temos também a nossa locução nova, versão supermercado.
E aí o pessoal vai ficar sabendo daqui algum tempinho, dentro de muito breve. A gente vai postar o podcast com a nossa querida Dona Emily, fazendo a vez de âncora do Confraria.
Não compro computador nem por decreto divino, se tivesse passagem.
Vamos ao que interessa, Lupin Ranger vs Patranger, episódio 44, A Verdade Revelada. Vamos ao seu time, está na sua reta final e deu uma puta de nada, mudou.
É muito bom.
Para o vídeo.
Já entrou no meu top 10, já entrou, realmente está muito bom. Muitas surpresas nos aguardam.
Para mim ainda não entra no meu top 10, não, mas com certeza é um bom Sentai. Eu não diria ótimo, não, mas ele é muito bom.
Eu vou falar pra você, e aí eu vou ganhar pros haters, provavelmente. Pra mim é melhor que Changeman e Flashman. Tranquilo.
Eita ferro. Vamos lá.
Changeman é muito mais sem graça. Changeman tirou o Change. Tirou o Change Dragon.
Eu gosto pra caramba do Change, cara.
Eu também gosto, mas tirou Change Dragon, Changeman não é nada.
Não sei, cara. Não colocaria tanto. Não colocaria tão assim como você não.
Você pode falar que tem o Hayate, que tem o Ozora.
Mas... Uhum.
A Sayaka é legal, a Mai.
A gente pode, não tem como negar que os personagens de Lupin Ranger e Patranger são mais profundos do que a Changeman, mas isso é inegável.
Um milhão de vezes.
Não tem como comparar, né? uma carga dramática muito superior, não tem nem comparação.
Eu posso não gostar do Noel, mas o Noel tem muito mais conteúdo do que o Changeman inteirinho.
Não, Noel é o cara, né? Noel, eu não sei nem se você viu a minha postagem de ontem do canal do Tuninho por acaso, você viu?
Não vi.
Ah, eu falei, o Marcos com certeza vai comentar alguma coisa. Eu botei que Noel, pra mim, era o melhor personagem de Lupin Ranger vs Patranger e até me deixando saudade.
Eu não concordo, mas eu respeito.
Eu pensei, o Marcos vai comentar com certeza.
Não concordo, mas eu respeito, eu acho. Cada um tem um gosto, né? Tem.
Ah, sim.
Né? Se você gosta dele, direito seu, não tem o menor problema. Assim como eu também, não tem o menor problema não gostar. Né? O importante é que a gente respeite as opiniões alheias.
Com certeza.
De resto, cada um gosta do que bem entender.
E não fale mal do seu pai.
Eu vou precisar, porque você já acabou de falar.
Vamos ao que interessa, seu Marco. Vamos lá.
Vamos lá.
O, o episódio 44 ele já começa com o Woodstock encontrando o Noel e dizendo que os Lupareja querem conversar com ele. Eles se encontram e Noel revela que seus ancestrais viviam no mundo dos Ganglas. E todos viviam muito
algo
bem.
Que nós já vivíamos falando, né?
Exatamente. Todos viviam muito bem até que um Ganglas decidiu dominar o mundo. E todos fugiram para o nosso mundo, né? Onde eles se espalharam. Por isso, o Noel, o Kuguri e os outros que trabalhavam para a família Lupin não podem ser considerados seres humanos. Né?
O Kuguri realmente não.
Há 100 anos atrás, o Arsene Lupin teve um desejo realizado e espalhou os artefatos. O Noel, então, ele quer reuni-los para poder salvar alguém, mas os Lupin não confiam mais nele. Então, o Noel acaba indo embora e deixando lá os Lupin sozinhos lá naquela espécie lá de... Era um galpão, né? Acho que era um galpão onde eles estavam conversando e estava chovendo. Os patrões sofrem com a revelação sobre Noel, enquanto Kenshiro continua no local onde Noel fugiu, dentro do carro lá com Satoru, relembrando da vez em que eles duelaram e conversaram. O Kenshiro pergunta para Satoru por que ele mudou, e ele sai do carro totalmente incomodado com a pergunta. O Kogure revela aos Lupin Reis que Noel quer salvar Arsene Lupin, pois o Noel era uma criança órfã e o Lupin o adotou e lhe ensinou tudo que ele sabia. Então, ou seja, praticamente assim, o Lupin é o pai de criação, né, do nosso querido Noel.
Praticamente não, né? Foi o pai dele.
É, foi o pai dele.
Foi Dobranio, o pai dele, o grande mentor.
Sim. O Dobranio e seus subordinados mataram assim, o Lupin. E o Noel, então, quer usar a coleção, né, para reviver o Arsene Lupin. Então, o Kogure deixa o seu livro com os artefatos com os Lupin Rangers e se retira. O Sakuya e Tsukasa chegam à conclusão que o Noel não vazou as informações porque isso já ocorria antes do Noel ir para o Kenji lá no Japão. Os Lupin Rangers chegam à conclusão que Noel é como eles, e só essa é uma pessoa que ele ama. Os patrões chamam Satoru até uma doca e lá revelam que as informações vazadas vinham do TG francês e o acusam de ser o espião, já que ele ouvia tudo e era dito e fingia que estava ouvindo música, né? Como era uma característica do Satoru, né? Ele andava o tempo inteiro com os fones no ouvido, como se estivesse ouvindo música, e no final ele não estava ouvindo música nenhuma, ele estava ouvindo tudo que era falado em volta dele.
Diga-se passagem, foi uma senhora cena, né?
Sim, muito boa. Os patrões sacam suas armas e miram uns contra os outros, né? Ou seja, vamos botar em ordem assim, aleatório, como lembro que ele apontou para quem, mas o Sakuya apontou para o Tsukasa, o Tsukasa apontou para o Kenshiro, e o Kenshiro apontou para o Tsukasa. Então um ficou apontando a arma para o outro lá, e quando um ia atirar no outro, o Noel chegou e os salvou. Então o Noel acabou revelando que foi Satoru e o forçou a atirar nos patrões no episódio anterior. E também o Noel diz que descobriu que as informações eram vazadas do TG francês. Ele então ataca o Satoru, então é revelado que o Satoru na verdade não passava de um Gangler disfarçado. O Gangler possui dois cofres com duas peças, um para controlar o corpo das pessoas e outro para mudar sua voz. Foi ele que tinha ligado para o Noel no episódio anterior, no celular, né? Fingindo, imitando lá a voz do Hilltop, dizendo que eles haviam achado os esconderijos do Gangler e mandando o Noel ir para lá. O Gangler diz que usou o disfarce de Satoru porque provavelmente Satoru já está morto. Todos acabam ficando em choque. O Kenshiro se enfurece ao descobrir que eles precisam de seres humanos para fazer esse disfarce. Então todos acabam se transformando e atacando o Gangler. Então o Gangler usa o seu artefato mais uma vez e faz com que os patrões mirem suas armas uns contra os outros novamente, mas antes que eles atirem, os Lupahegan aparecem, atiram no Gangler, aproveitando para retirar os seus dois artefatos. O Super Lupan Red entrega o dispositivo para o Noel se transformar no Super Lupan X e diz que agora é com eles. Então eles se retiram. Super Lupan X e os patrões destroem o Gangler. Pode falar.
Essa cena do Satoru, né, do Gangler, revelando que todos os humanos que foram utilizados como disfarce estavam mortos. É uma das cenas, acho que foi mais chocantes da série, né? É, porque você imagina o seguinte, são 51 episódios. Cada episódio teve em média um. Então no mínimo 50 pessoas foram mortas.
Não.
Aí depois vem tem gente vendo aquele papinho, ah, senta essa pra criança, não sei o quê. Mostra uma cena dessa pra uma criança, vê se ela aguenta. Quero ver. Sabe, foi uma cena, quando eu ouvi ele falar assim, eu fiquei muito impactado. Falei, nossa, né, os caras não, podia até parecer, mas os caras não estão pra brincadeira, né?
E você eu acho que eles não estão mortos não, pra mim eles só assumiram, ou eles copiaram tipo a fisionomia deles, mas pra mim não tá nenhum deles morto, nenhum deles estão mortos.
Não, os dois amigos não estão.
Eu acho que nem os Ganglers.
Ou dos Ganglers normais, enfim, né?
Claro, cara. Eles não cravaram, tá todo mundo morto. Eles falaram que provavelmente estão mortos. Então, como é provável, eu acredito que eles não estão mortos, não.
Pode até ser, mas esse provável já é pra deixar a gente, né?
Não, você vê que abalou totalmente o psicológico da equipe, né?
É isso que você resumiu o que eu queria dizer. Um negócio muito forte, que dá pra ver que tinha um laço de amizade muito forte do Keitiro, desse caso do Satoru, né?
Uhum.
Até pelo tempo de convivência que eles tinham antes do Sakuya entrar. Então, quer dizer, imagina o impacto na cabeça deles, né?
Eles eram amigos.
Imagina você, na sua vida, você tem um grande parceiro, aí de repente você percebe que aquele parceiro tá morto.
Sim.
É um golpe duríssimo de assimilar.
Né? Ainda mais pelo tipo de criatura que eles tanto odeiam, né? Especialmente o Kenshiro, né?
Não sei se especialmente ele. Eu acho que ele e a Tsukasa tem mais ou menos a mesma determinação.
Eu acho não. Eu acho que o Kenshiro é muito mais coisa que o Gangler.
O que muda é a personalidade.
Sim, mas mesmo assim, eu acho que o Kenshiro ele tem mais coisa com o Gangler, sabe?
Ele é aquele policial mais durão, né? O mais linha dura, não sei o quê, né?
Pode ser.
É, ele é aquele linha dura, que ele quer fazer as coisas tudo do jeito dele, não sei o que, né?
Uhum.
Eu sei que foi uma cena, assim, realmente de um grande impacto. Parabéns aos roteiristas, porque eles fizeram uma coisa simples e, ao mesmo tempo, chocou muito, né? Pelo menos a mim.
Não, com certeza. A Gauch surge e transforma o Narizuma, que era o Gangler no episódio, em um gigante, mas ele logo é derrotado pelos heróis. Os amigos lamentam a morte do Gangler, ele dava boas dicas, né? Ele era o espião dos Gangler, né? Então ele passava
informante.
Passava muita informação. Os patrões pedem a bênção de Satoru e dizem que irão descobrir toda a verdade em sua honra.
Outra cena belíssima, né?
Muito bonita. O Lupan Red, e dando respeito com o parceiro também, né?
É, respeito mesmo, né? Você usou a palavra perfeita, respeito.
Os Lupan Red guardam as duas peças no livro do Koguri, e o Noel compreende então que o Koguri encontrou toda a verdade para os Lupan. Os Lupan Red então se entendem e renovam seus votos de salvar as pessoas que amam. junto com o Noé ao lado deles. Então, no próximo episódio, será uma bomba, pois é um episódio de Natal. E aí nós fechamos Luta Raven vs Patrícia. Você quer comentar alguma coisa do episódio a mais? Aí a gente...
Só dizer que foi um dos grandes episódios de Lupin, assim, foi muito impactante, né? As atuações impecáveis de todo o elenco, né? Não dá pra dizer nada de ninguém. Eu posso não ser um fã do Noel, mas ele foi muito bem nesses dois episódios dele. Tsukasa, Kenshiro, Sakuya, todo mundo deu sangue ali mesmo. Os Lupin, a mesma coisa. Você vê que até o Koguri, né? Ele mostrou lá coisas dele que a gente não está muito acostumado a ver, né?
Uhum.
Ele era sempre aquele cara misterioso, que não sei o quê. E ele mostrou a devoção dele ao Arsene também, né?
E eu digo mais, no episódio...
Você vê a importância desse personagem, né? Que nem aparece na história.
Eu digo mais, né?
Que é muito interessante.
Os episódios 43 e 44, na verdade, sobre o Noel, a linhagem do Lupin, do Koguri, toda a verdade sendo revelada, eu acho que foi os dois episódios mais importantes até agora do Lupin Rede com o Patrício. Foram muito bons mesmo.
Eu ainda sou mais o 46 e o 47, eu acho.
Ah, mas 46 e 47 mais pra frente. Então, até agora...
Sim.
Até o 43 e 44. Muito bom. Muito bom mesmo.
É possível também, né? Morte dos humanos que foram usados, né?
Uhum.
E não se sabe se é verdade, mas que de qualquer maneira foi uma informação bastante chocante.
Com certeza.
Pra qualquer pessoa.
Muito bom mesmo.
Foi um...
Tá vindo numa espiral de crescimento muito grande, muito bom. E agora também quero aproveitar pra dar meu braço a torcer, porque tem um personagem que eu não gosto de jeito nenhum, mas tá melhorando muito, que é o Sakuya. O
Sakuya melhorou muito.
Esse episódio pra lá tá muito
melhorou
melhor. Muito. Eu não gosto dele, mas ele tá bem melhor.
O amor dele é o amor dele pela Umika, né? Fez ele florescer.
Não é só isso não, mas eu acho que a
ingenuidade... Ele ama o Mika de verdade, né?
Sim, e a ingenuidade dele com os Lupins é muito cativante, sabe? Ele realmente é uma pessoa bondosa, sabe?
Ele tem bom coração, né? Ele erra muito por causa disso, né?
Sim, mas também ele não tem maldade no coração.
Não, nenhuma.
Não.
Tanto é que ele ficou. Mas eu sei que o que ele sente pelo Mika é verdadeiro e ela compreendeu, né?
Sim.
Tanto é que. Bom, não vamos entrar em detalhes. Mas foi um último pitacozinho só pra fechar. Foi um arco sensacional. Realmente, eu acho que as cenas do Saturno perseguindo o Noel foram espetaculares. Né? Tipo,
aí
foi de dar gosto de ver.
E as imagens é o próprio ator que faz o Noel mesmo, né? O Seiya.
Foi muito bom, né? Foi muito bom o parkour.
É o Seiya Motoki, eu acho que é o sobrenome dele. Deixa eu conferir aqui. Eu já gostava do ator antes, agora.
Tem um vídeo que a atriz que faz a Tsukasa, gravou um stories dela, né, que é a Azusa Okuyama, que tá ela e ele. Aí ele tá pulando, assim, no fundo.
Ah.
Ele pula alto mesmo, viu? Ele tava bem atrás dela e ele tá ficando, tipo, uns dois palmos mais alto que ela. Ele não é um personagem alto. Quer dizer, o cara é bom mesmo no negócio.
Sim, sim. Caraca, agora...
O senhor Arthur, né? Tá de parabéns.
Acabei de ver uma parada aqui, que agora eu sou mais fã ainda do Seiya Motoki. Eu tô vendo aqui, ele interpretou o Naruto no teatro. Deixa eu até conferir aqui. Isso aí. Ele interpretou o Naruto, cara. Que doideira, cara. Ficou igualzinho.
Como não sou um fã de Naruto, até porque eu vi muito pouco, eu não vou comentar.
Caramba, cara, ficou igualzinho o anime. Deixa eu ver aqui rapidinho.
O pessoal aqui não tem ator japonês bom, né?
Verdade.
Tem atores japoneses fantásticos. Não devem nada para ator nenhum do mundo. Antônio, me permite fazer um pequeno gancho com o Build rapidamente.
Sim, claro.
Eu vou morrer e nunca vou me esquecer das cenas de total desespero da Mizora e do Sento. Você via os caras chorando de verdade. Sim. Sabe? Não tinha encenação. Era uma coisa de dar prêmio pra eles, assim. Falar, olha, parabéns, vocês me comoveram assistindo. Então, pra quem acha que não tem ator japonês de qualidade, veja Kamen Rider Build. Vai mudar de ideia em 10 episódios. Ou menos.
Eu já falei isso várias vezes. E quer ver uma boa atuação, veja Build, vocês vão ver.
A Mizora, o desespero que ela tava na reta final era algo de enlouquecer. Tão real que era, sabe? Parecia que ela estava desesperada de verdade. E o Sento, não, o Sento, o Banjo também, a Sawa, todos eles. Fora aquela cena magistral do Bloodstock e do Namba Regina Orquestra, né? Que aquilo lá valeu a série. Foi uma cena de gênio.
Só pra concluir também, era isso mesmo. O Seiya Motoki, que é o Noel, ele interpretou o Naruto num espetáculo live, espetáculo Naruto. Que foi apresentado.
Mas live action, tem muito. No Japão é bem comum.
Foi apresentado na China e ele fez o papel do Naruto e ficou igualzinho o Naruto, mano. Igualzinho.
Bom, convenhamos que ele é muito versátil em termos de, né, de corporais, né? Então, para fazer o Naruto, deve ter ajudado bem. Mas enfim, né? Vamos para a Zio, né? Que é a bola da vez.
Zio também. E tiro o chapéu, mais uma vez, queimei a minha língua. Falei que a série era boa, mas a série não tava aí quase no nível de Kamen Rider Drive. É o pior, né? O pior coisa que eu posso falar de uma série comparada com Drive. E aí eu queimei a língua. Zio está me surpreendendo a cada episódio, está melhorando pra caramba.
Você viu mais do que eu, né? Então, eu vi até o 16 e gostei muito. O 15
eu vi 19 tá animal. Tá animal.
Foi sensacional.
Como é Rádio Zio, episódio 15 de volta a 2068. O Gates diz a Tokiwa que agora eles têm que se preocupar com o Kaganya. Então o Gates pede para a Tokiwa se livrar do cinto, para ele não virar o Oma Zio, mas ele se recusa e diz que será um bom rei. A Tsukuyomi pergunta para a Tokiwa por que ele quer ser um rei, e ele diz que sente que nasceu para isso. Então o tio do Tokiwa pede para ele contar aos amigos sobre um sonho dele. Mas então ele é interrompido por Oz, que leva um outro relógio para o tio de Tokiwa consertar, o que deixa o velho totalmente eufórico. O Oz leva...
Me deixou uma pulga atrás da orelha.
Deixa eu falar isso já, comento. O Oz leva o trio para um local que está sendo atrapado por robôs gigantes, chamados de Daimajins, e Tsukuyomi diz que o Oma Zio os usou para acabar com o planeta. O que eu vou falar? Eu já não tô mais desconfiando do tio do Tokiwa, não. De uns episódios pra cá, eu já tô achando que ele é só o tio dele mesmo. Já não tô mais vendo coisa nenhuma nele, não.
Sei, eu ainda quero esperar um pouquinho mais. Ainda vou esperar um pouquinho mais. Mas eu mudei de opinião com relação ao Oz.
Aham.
Compensação. Eu já vi que ele não é, assim, tão ameaçador. Pelo menos por hora. Fiz um trocadilho sem querer,
Vem até o 19, eu acho que você vai mudar um pouco a opinião.
Vou ver, eu já baixei já. Aí amanhã tá. Tiro pra assistir.
não é nada absurdo que ele faça, não. Mais ou menos o Oz é a mesma coisa ainda, mas digamos que ele vai continuar fazendo tudo para o Tranquilo continuar lá na, no caminho que a Silvão Mozilla. Então,
o Decade por hora tá tirando uma folga.
É, ele, de repente, como você falou, ele deve estar gravando o Garo, alguma coisa assim. Se bem que o Garo, ele foi lançado em 2018, eu acho, alguma coisa assim. Então, provavelmente, ele não deve estar mais gravando nada. Pelo menos não de Garo, eu acho.
Não, mas ele está fazendo algum outro projeto, até pro próprio spin-off do Zio, né, que vai ter mais de um, já fiquei sabendo.
Esse ano. Ah, então vai ver por isso que acabou os episódios complementares. Que vai ter os spin-offs.
Porque também vai ter os spin-offs, né? O primeiro que já é sabido, que é do Kamen Rider Shinobi.
Ah.
Né, que foi um sonho do Tokiwa.
Muito bom o Shinobi.
Eu gostei também. Gostei também.
O Ninja limpou a barra dele. O Ninja limpou totalmente a barra. Fazendo o Kamen Rider Shinobi.
Sinal que o ator era bom e o roteiro que era uma porcaria, né?
Uhum.
E eu tô torcendo bastante pra esse spin-off também, acho que vai ser coisa boa.
Mano, o Ima diz que já viu esse robô em um sonho, então eles descobrem que os robôs estão espalhados pelo mundo, apesar do Oz dizer que são apenas 7 robôs. Aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha, falei, pô, como é que os robôs estão espalhados pelo mundo se eles são apenas 7 robôs?
Bom, 5 continentes, um pra cada.
Sei lá, cara. E aí, na mesma hora que ele falou 7 robôs, me veio os 7 cavaleiros do Apocalipse.
Ai, que burro! Dá 0 pra ele!
É, mas cavaleiros do Apocalipse são 4.
Não são 7, não?
Não. São 4, então. Fome, peste, guerra e não lembro qual que é o outro. Mas são 4.
Não esquece, eu ainda vou ter bom, 7 cavaleiros, nada mesmo.
Você tá mudando a Bíblia.
É, então deixa eu falar. Ah, o Tokiwa disse que sonhou com esses robôs destruindo o mundo quando ele era criança e que aparecia um homem misterioso e não conseguimos ver o rosto dele. Dizendo que ele deveria se tornar um rei para evitar tudo aquilo e salvar a todos. Ele vem tendo esse sonho há anos, repetidamente, e é quando então ele decide se tornar um rei. Você acha que é quem?
Ou é ele mesmo, ou é o Oz, ou é o tio dele?
Pode ser o tio, pode ser. O Oz, ele mesmo, eu acho que não. Não sei. De repente o tio dele faz...
Um Time Jerker não foi. Só se tem um traidor.
É, pode ser. Depois eu falo isso porque se eu falar, vai estragar o que você vai assistir aí. Então, depois a gente comenta.
Até não me importa, mas tudo bem.
De uma espécie de portal, surge Kashin, um dos lacaios do Amazon, com a missão de exterminar Gates e Tsukuyomi. A Gates e Tsukuyomi fogem, com o Kashin perseguindo eles, então o Oz diz a Tokiwa que aquela era a hora e não havia mais como retroceder. Swartz e Ur dizem que os eventos estão acontecendo antes do tempo e desconfiam que o Omazion está fazendo isso devido à interferência dos viajantes do tempo. A hora diz a Kadoya e ele, se ele derrotar o Tokiwa, o mundo não será destruído. Gates diz a Tsukuyomi que deixará de ser flexível com o Tokiwa e voltará à missão inicial dele e é acabar com o Tokiwa. O Tokiwa encontra a dupla escondida num galpão abandonado e Gates então se transforma em Kamen Rider Gates para atacá-lo. Mas Kashin surge e ataca Gates e Tsukuyomi. Tokiwa se transforma em Kamen Rider Zio para ajudar Gates, mas Kadoya aparece, se transforma em Kamen Rider Kaido e ataca o Zio. e uma pergunta para Dewey por que ele está fazendo isso, e ele diz que está tentando descobrir por quê. O Dick Ender se transforma em Kamen Rider Build para tapar Zio, e o Zio usa o dispositivo de Dewey havia lhe dado para usar a armadura do Dick Ender e o watch do Build. Kashin ataca o Dick Ender para proteger Zio, e Gates acaba se aliando a Dick Ender para acabar com Zio. Então ficamos com a dupla Zio e Kashin, e Gates e Dick Ender.
Foram duas belas duplas.
Belas duplas. O Kashin lá com aquele visual de esporte, né, no Mortal Kombat, né, que lembra.
Eu lembro mesmo.
Muita gente falou isso na internet.
Eu pensei nisso na hora, lembra mesmo.
O Gates diz a Tsukuyomi que ele se uniu, ele se une até o inimigo para acabar com o Zio. O Oz aparece e diz que quem ficar no caminho do Oma Zio será eliminado. Então de Ido abre um portal para o futuro e joga Zio lá, que é seguido logo pela Tsukuyomi. O Oz fica empolgado com o encontro de Tokiwa com o Oma Zio. A Tsukuyomi e o Tokiwa vão para 2068 e Tokiwa decide ir atrás do Oma Zio para vê-lo pessoalmente, e o Oma Zio sente a sua presença assim que ele chega em 2061. O Kadoya diz a Gates que mandou Tokiwa para o futuro para que ele pudesse ter um choque de realidade. O Gates diz a Kadoya e a Woz que ele fará o que ele achar certo, e acaba deixando os dois sozinhos. O Tokiwa vê a miséria causada pelo Oma Zio. Oma Zio surge diante de Tokiwa e Tsukuyomi em sua forma civil, mas não conseguimos ver seu rosto. Tokiwa se transforma em Kamen Rider Zio para destruir o Oma Zio e para encará-lo. E o Oma Zio também se transforma, né, no Oma Zio. Os dois acabam se enfrentando, mas o Oma Zio rebate todos os ataques do Kamen Rider Zio sem o menor esforço. Então o Oma Zio diz a Tokiwa que se ele abandonar o cinto que ele está usando, ele nunca irá se transformar no Oma Zio. Então Tokiwa fica extremamente surpreso com aquela informação e acaba então o episódio 15 de Kamen Rider Zio. Vontade para contar no senhor.
Para mim, né, até onde eu vi, foi o melhor episódio. Eu acho que o confrontamento entre Tokiwa e Oma Zio foi sensacional, tanto do ponto de vista filosófico quanto do ponto de vista do combate, apesar de ser um combate rápido. Foi e o Oma Zio falando, né, sobre o eu da juventude dele, também foi muito interessante. Ele mostrando a Tokiwa, né, se recordando de quando ele era jovem.
Uhum.
E eu achei aquela cena do...
E até mesmo ele andou olhando para o Tokiwa do passado com um certo desprezo, né? Ele olhando com... Não é desprezo, com uma certa de... Não é ironia, não. Era um deboche, né? Ele olhava pra ele mais novo como um cara bobo, né?
Soberba.
É, não precisava levar a sério, né?
Foi um pouco soberbo.
Sim, tava brincando com o eu mais novo dele, né? Desdém. Ele tava tratando o eu dele mais novo com um desdém extremo, sabe?
Mais curioso é que ele desafia a ele mesmo a não se tornar o Oma Zio, né?
Sim.
Ele estava tão senhor da situação, sem querer fazer trocadilho de novo, né?
Uhum.
Mas ele estava tão senhor da situação que ele desafiou Tokiwa a ir por um caminho diferente daquele, né? E nós, você já sabe mais do que eu o que aconteceu.
Uhum.
Mas eu achei o episódio 15 muito bom mesmo. Achei que ali foi um... Você falou um negócio que agora não vou me lembrar. Você acabou de falar, aliás, eu não vou me lembrar, era sobre o Dictate. E eu acho que ali foi um divisor de águas que traziou. Do 15 em diante, eu acho que vai ser uma outra série.
Ah,
uma série que vai andar com as próprias pernas, né? E vai evoluir.
O que eu falei, você no zap ou o que eu falei agora?
Agora. Agora, mas é que eu já não me lembro.
Não,
você falou uma coisa muito específica desse episódio. Que é aí que eu me toquei. Que foi o divisor de águas, né? Que agora.
Mandar ele pro futuro. Ele
o choque de realidade.
Choque de realidade. Choque de
realidade, Ali. Que é o que tava faltando pra série um pouco, né? Porque o Ali não tava vivendo a própria realidade. Ele vivia dos outros. Agora não. Agora é ele por ele, né? Eu suponho.
É. Aí eu vou aproveitar pra falar, eu falei com você no WhatsApp, pra falar que o pessoal ouvir e entender também. Eu mandei, essa semana a gente tava conversando no WhatsApp, eu, o Marcos e a Emily, e aí tava comentando com ele sobre a melhora de Lupin Ranger e aí a melhora do Kamen Rider Zio. E aí eu coloquei para o Marcos que Zio melhorou exponencialmente com a entrada do Decade. E aí o Marco logo falou, pô, exponencialmente. Aí o que eu quis dizer com isso? Que pra mim, Zio era apenas mais um Heisei. Ele não tinha absolutamente nada que me atraísse pra falar, olha, essa série é realmente interessante. Pra mim era só mais um, eu ia ver, acabou, não ia ter nenhuma marca pra mim. Quando entrou o Decade, a série, porra, deu um boom, melhorou absurdamente pra mim. Então, pra mim, era uma série que pra mim não era nada, era quase um Kamen Rider, um novo Kamen Rider Drive, pra mim, melhorou exponencialmente. Então, por isso que eu usei o exponencialmente. Pra mim, que não tava dando nada, a série, do nada, ela deu um estalo e falou, agora como é que a série começou a melhorar e agora ela tá muito boa.
É, o divisor de águas, né, Tony? Eu precisava desse catalisador, né?
Sim, total.
As participações especiais tinham o efeito da nostalgia do fanservice. É, salvo uma ou outra. Agora não, né? Agora o Zio vai ter que caminhar com as próprias pernas.
Eu acho que não participa mais não, sim.
Eu acho que ele vai a partir do momento que ele for necessário. É igual os amigos Delma. Ele ficou sumido no panhandle inteirinho.
Uhum.
Agora ele está dando um trabalho do caramba para o Zupan, né? Principalmente com as melhorias que a Gauchi fez nele, né? Ele está dando um baita do trabalho.
Sim.
Eu acho que o Decade ele vai ficar na dele por um tempo, porque realmente o interesse dele é diferente do Tokiwa. Mas a hora que ele se vir ameaçado por alguma coisa, aí ele vai entrar em ação. Eu acredito nisso. Se não entrar, a participação dele já foi muito boa, né? Então não tem do que reclamar.
Sim.
É. E você falou que deu 15, 16 em diante, a série fica muito boa, sinal que ele já cumpriu um grande papel, né?
Não, tá muito boa. Não parece nem o Zio do começo. É bem diferente mesmo.
Então, ele já cumpriu um papel. Se ele vai ter mais aparições... Ainda não sabe.
Espero sinceramente que não. Que continue na palavra como
tá. Como eu não assisti aqui até onde você veio ainda, eu gostaria de revê-lo porque eu gosto do personagem. Mas se não aparecer também, ele já cumpriu a missão dele. Né? O Masahiro Inoue, que é o ator que faz o Decade, ele é de fato um ator bastante requisitado. Desde o Decade pra cá, ele faz muita coisa.
Uhum.
Então, talvez ele não tenha nem tempo, né? Ou tá trabalhando em doramas, em filmes, Garo mesmo.
Pode ser.
Garo geralmente é curto.
É só você ver. É só você ver, eu te mandei ontem. Eu mandei lá no grupo. Que o ator faz o Kaine, mal acabou a série, as gravações, ele já vai estrelar uma novela. Pela TV. TV Fuji, eu acho. Ou Fuji TV.
Você falou TV Fuji.
É, a Fuji TV. Ele vai começar já uma novela por essa emissora. Então eles não param, né? Eles saem de uma coisa, já emendam em outra.
E tem outro detalhe, né? Tanto ele quanto a Tsukasa contra a Umika, eles estão lançando calendários, né? Que é muito comum no Japão os atores lançarem calendários, assim.
Uhum.
Ele mostrou uma foto da capa. A Kazuza Okuyama já lançou o dela, já, né? Tá eles fazendo outro. E a Haruka Kudo, que é a Umika, também tem um. Ou está em andamento, ou já está finalizado, logo vai ser lançado. E o ator, que é o Kaika, no seu nome, também tem um. É, que é muito comum no Japão, né? Os atores jovens sempre lançam calendários, assim, é realmente bem comum. Então, quer dizer, eles têm sim uma vida bem atarefada, né? Eles não param muito. Mas que bom ouvir que Zio deu esse salto de qualidade, eu fico contente. Pra fechar bem a era.
O nome do Caíno não é Açaí e Tom.
Ah, sim.
Nosso querido Caíno.
Aliás, todos eles têm Instagram, têm Facebook, não, tem Instagram, tem Twitter, né, quem quiser seguir. Pesquisa o nome na internet que não é difícil de achar.
Ah, bom, seu Marco.
Não, mas é isso, Antônio. O episódio 15 realmente foi muito bom. O 16 não é abordado hoje, mas eu gostei muito também. Estou ansioso pelos próximos.
É, o negócio está ficando muito bom, tanto um quanto o outro.
Bom, fico feliz em saber disso, muito feliz. A série está engrenando. Fico realmente feliz.
Muito bom. Nós podemos encerrar então, né?
Vamos aos nossos patrocinadores, então. Primeiro, camisetas nerds, as melhores camisetas nerds da internet, tem pra homem, mulher, coluna do meio, votos brancos, nulos, não souberam, não quiseram opinar. Aliás, o Antônio me deve um time de futebol inteiro de camiseta da Guaranada.
Ah,
temos também... Opa! Temos também o... Temos também, né? Temos não, é pelo amor de Deus. Temos também o Aventuras... Aventuras do Tuninho, que retornou, onde o Antônio posta suas aventuras baseadas em filmes, né, Antônio?
Filmes, séries, desenhos, quadrinhos, animes, o que é de coisa nerd tá lá, no canal no Aventuras do Tuninho.
Temos também o canal do Tuninho, que não é mais o canal fitness, né, não tem mais os pêndulos, mas o Antônio fala do universo nerd. E ele consegue, num vídeo, me fazer discordar de 8 de 10 coisas que ele fala. Algo inacreditável. Mas tá lá, né? É vídeos 3 vezes por semana, né?
Uhum.
Ele aborda Marvel, DC, Tokusatsu. Aborda pessoas na rua. Faz tudo, né?
Nada mesmo.
E temos também o Souza Arts de 1982, que eu tenho posto seus desenhos. E eu não vou fazer velha piada. Tem no Instagram, tem no Facebook. E por último, temos a Renata Store no Mercado Livre. Muitos artigos para cosplay. Tem perucas, tem roupas, tem pingentes, tem acessórios diversos. Eles aceitam encomendas. Antes que o Antônio venha pedir o Naruto, ele pode conseguir no Naruto se ele comprá-lo.
Tá com sabendo.
A loja, né? Acho que só tem um também, por enquanto, mas se tiver demanda, ele importa de novo. Né? Renata Store, personagem do Naruto, procurem no Mercado Livre. O atendimento é rápido, a entrega também é rápida, os produtos são de qualidade. E no mais é isso, né? Aguardem nosso próximo podcast com a narrativa de supermercado. É. E eu aviso a dona Natasha que de agora em diante, todos que ela participar, ela vai fazer a narrativa, né? O Antônio vai ter uma folguinha. Então ela que prepare o bobó. Vou falar bastante, e no mais é isso, um bom fim de semana a todos, né? Que Deus proteja as famílias de Brumadinho e as famílias dos meninos do Flamengo, né? Que...
Nossa.
Também é do Emiliano Sala, né? Que foi encontrado, infelizmente, morto, ele e o piloto, né? Que as famílias de todos, incluindo, claro, do piloto, sejam muito confortadas por Deus nesse momento de muita tristeza para eles, né? E as autoridades competentes tomem as atitudes necessárias. E no mais é isso, né?
É isso aí, gente.
Uma boa a todos e até a próxima.
Não esqueçam aquelas velhas recomendações. Assinar o canal no YouTube. Assina o podcast lá no iTunes também. Nos sigam no, nas nossas redes sociais. Tem Facebook.
Podem nos seguir tem... até na rua.
Tem Facebook, tem Twitter, tem Instagram. Tem grupo lá no Facebook. É só você entrar lá no Facebook. Digita Confraria com 4 no lugar do primeiro A. E você vai achar nosso grupo. Entra lá, sugere pauta, comenta o que vocês gostam. Comenta o que vocês não gostam. Já falei para assinar. Puxa um vídeo aí também. Se quiser compartilhar nas suas redes sociais o vídeo, compartilha. E a gente se vê no nosso próximo podcast. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Bye, bye. Tchau, tchau.
Abraço.